conversar então com o secretário de Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul, Ataíde Neri, sobre o Festival de Inverno de Bonito, que chega à sua 18ª edição, sendo realizado aí a partir deste dia 27 a 30 de julho. Muita expectativa, secretário, para esse festival. Obrigada pela sua participação mais uma vez.
Eu que agradeço, Lívia, ouvintes, de ter a oportunidade de estar fazendo um dos festivais que, sem dúvida nenhuma, verão de marcar um novo conceito do ponto de vista dos festivais, já que o festival adquire sua maioridade com 18 anos, junto com a maturidade do Estado com seus 40 anos. Essas duas idades, né, essas duas datas, fazem com que a gente tenha noção do que significa hoje construir um festival que tenha a marca desse governo e de uma política pública de Estado para a cultura. Então, a gente vai fazer um festival, é construção da cidadania cultural. Ou seja, você dá o acesso, a formação, a informação, mesclar todas as áreas da cultura, não só a questão da música, mas também o teatro, a dança, o cinema, o circo, a questão do entretenimento, o esporte, lazer, educação, arte de um modo geral, artes plásticas, artes visuais, enfim, além da gastronomia, que é uma novidade. Nós temos um festival de gastronomia concomitantemente ao festival, que vai dar prêmio numa parceria com a Brasel. Então a gente acredita que esse festival, nos seus 4 dias, de 27 a 30, ele vai significar uma referência para o Brasil e para o mundo do ponto de vista desta formação. Ele não se resume ao show, mas sim a uma construção de pertencimento do Mato Grossulense. Quem somos nós? E aí a gente vai criar essa relação de pensar globalmente, mas agir localmente. Bonito, e os seus moradores são os grandes anfitriões e construtores do festival.
E tem um aspecto interessante aí dos festivais, que são os homenageados. E esse ano, a professora Maria da Glória Sarrosa, que vai receber essa grande homenagem aí do Festival de Inverno de Bonito. Queria que vocês comentassem um pouquinho a escolha dessa personagem, né? Que é uma personagem muito importante, foi muito importante para a cultura, para a educação aqui do nosso estado.
Nossa, Maria da Glória, assim como Zé Otávio Guizzo, né, e Dara Duncan, todos esses grandes articuladores formam todo esse mosaico importante da nossa cultura. E a Maria da Glória, essa cearense que chegou aqui com toda a sua energia, acabou sendo a grande protagonista dos principais festivais que ali nasceram: o Grupo Acaba, Almir Sater, Geraldo Roca, Paulinho Simões, Colman, tantos outros, Geraldo Espíndola, a família Espíndola, Alzira, TT. A Maria da Glória foi essa grande incentivadora. Ela e a Idara sempre estiveram aí à frente desse processo. Ela foi a primeira presidente da Fundação de Cultura, dentro da Secretaria de Cultura, construiu todo esse processo de organização. Na Universidade Federal criou lá o Prata da Casa, que foi importante para você lançar essa mistura que é muito local, da nossa mistura com a polca paraguaia, o chamamé, a guarânia e o rasqueado. Então a Maria da Glória, ela foi essa referência para todos nós, e a gente precisava homenageá-la. Então, Mato Grosso do Sul ganha de ter um personagem como a Maria da Glória, que inclusive foi a fundadora da ACP, o Sindicato dos Professores. Você vê como essa mulher participou em várias áreas. Além de ser uma poeta da escrita, né, tudo que ela escrevia era como se fosse uma poesia em literatura. E, além dela, a Bete Betinha, que foram as grandes protagonistas da música regional, tiveram aí sucessos lançados no Brasil inteiro. Elas são da década de 50, é ali de Rio Brilhante, e elas em Ponta Porã, vizinha de Pedro Juan Cavalheiro, fizeram grande sucesso. Um deles é a C10 Branca, né? Então ela é a primeira dupla musical feminina do Mato Grosso do Sul, permanece inativa. A Bete tem 81 anos e a Betinha 76, são as matriarcas da música regional. Então a gente tá fazendo essa homenagem. E olha só, elas vão se juntar no dia da apresentação do Ney Mato Grosso, junto com Alzira e TT Espíndola. Você vai ter aí duas gerações de cantoras, Alzira e TT, Bete e Betinha, que influenciaram decisivamente a nossa música. Então, é um orgulho para nós.
E, secretário, falando sobre essa questão da música e da cultura sul-mato-grossense, que é muito rica e também muito miscigenada, esse ano a gente pode observar no Festival de Inverno de Bonito alguns estilos que são sul-mato-grossenses, né? Não é apenas a música popular, tem o sertanejo também. Comentar um pouquinho a respeito dessas atrações, dessa mistura aí de ritmos, de sons, que todos os que estiverem lá vão poder conferir.
Exatamente, desse festival ter esse caráter democrático, participativo. A gente, já há uns 2 anos, a gente está construindo o festival a partir de Bonito. Então, nós fizemos a audiência pública e foi uma cobrança de Bonito. Olha, nós queremos o sertanejo aqui, o sertanejo, inclusive, de raiz. E eles escolheram Jades e Jades. E eu sinto muito orgulho de estar propiciando a primeira vez uma dupla sertaneja lá. Ainda mais o Jades e Jades, que são ali de Ponta Porã, nascidos no Paraná, fizeram aí músicas que emplacaram. São dois quadros musicais aqui do estado que nos orgulham, assim como Michel Teló, Luan Santana, Almir Sater, Tetê Espíndola, Guilherme Rondon. Olha, a nossa diversidade musical aqui é muito intensa. E o Jades e Jades, então, vão emprestar, junto com Dino Rocha, a primeira noite. Então, vai ser uma noite maravilhosa. Já os hotéis estão todos lotados. Bonito está agradecendo muito o prefeito Odilson, o Augusto do Turismo, todo esse festival construído a partir deles. E junto com eles, você vai numa diversidade que na sexta você vai ter Carol Conká, né? Marina Peralta, Carol Conká, que hoje é um fenômeno musical aí, lutando pelo pertencimento, pela valorização da mulher, contra a violência, a questão do negro, né? Então a Carol Conká vem colocar junto com a Marina Peralta, que é um talento aqui do Mato Grosso do Sul, essa musicalidade para você chegar no sábado, você ter Alzira, Tetê, Bete, Betinha e nada mais, nada menos que o internacional Ney Mato Grosso, que a gente tá chamando de Ney Mato Grosso do Sul. É ali de Bela Vista, um sujeito que vem engrandecer, tá sendo hoje querido por todos os segmentos, homenageado agora no Festival de Música. Então o Ney vem para cá para ver suas raízes. E no domingo, o povo de Bonito, os cantores de Bonito, Canta Bonito, junto com Gabriel Sáter e Marcelo Loureiro, vão fazer essa questão desse enunciado musical. Mas nós vamos fazer um festival, Lívia. O ano passado foram 83 atrações, nós vamos ter 211 atrações. Desde cedo, lá no CMU, nos vários locais que a gente tem os eventos, já vão ter tendo atividades de seminários. 27 oficinas, o ano passado a gente teve 4 oficinas. Nós vamos ter das atrações musicais, 20 atrações, só 3 não são do Mato Grosso do Sul, as artes cênicas, né? O ano passado a gente só teve 7. Serão 17 horas diárias de programação gratuita, das 9 às 2 horas, porque nós vamos ter o Cine Truck, que vai ter filmes aí daqui, da mostra nossa, de cineastas nossos aqui, como Joel Piscine, como Essi, como Cândido, e essa mostra também com filmes ligados à questão da juventude, das crianças. Então todo mundo vai ser colhido por essa programação. A população de Bonito está muito interagindo. Então nós vamos ter 2 locais, lá na Praça da Liberdade e lá no CMU, Centro de Múltiplo Uso, em que a gente vai ter lá mostras infantis, vão ter as escolas participando. Nós vamos ter também evento, e é isso uma coisa que o governador colocou, para a gente não ficar restrito ao município. A gente vai também na Águas de Miranda, que é o distrito quilombola. Nós vamos estar no assentamento Guaicuru e no bairro Marambaia, apresentando lá nossos artistas. Nunca foram lá, nunca tiveram lá. Então, essa questão da cidadania cultural, ela não quer ser um evento que se restrinja ou se elitize. Ele tem que ser aberto para que todos participem. E a gente está tendo aí a grata satisfação de ter uma participação ativa dos bonitenses, e toda a região vai estar lá ajudando nesse nosso processo do festival.
Sem esquecer a questão turística, né? É. Mais uma vez, a cidade de Bonito foi premiada como roteiro de turismo sustentável, um dos principais do mundo. Os participantes, todas as pessoas que forem visitar a região aí nesse Festival de Inverno de Bonito de 27 a 30, vão poder conferir os balneários, vão poder conhecer a gruta.
Tem oficinas de fotografia contemplativa, nós vamos ter as grutas lá, vamos ter as histórias, nós vamos ter o pessoal da Confraria Sócio-Artista, vai ter a apresentação de 15 artistas lá fazendo oficinas. As culturas Cadiuel, Kiniquinal e Terena vão estar fazendo o artesanato e as oficinas para ensinar como faz essa arte deles no barro, na argila. Nós vamos ter a mostra do nosso Museu de Arte Contemporânea, que a Montserrat preparou, toda a história e a trajetória das artes visuais, começando com Lídia Baiz, passando por Jorapimo, Hilton Silva, enfim, todos os grandes artistas estarão lá sendo homenageados. Sem contar a questão de que nós vamos ter no domingo, Lívia, um grande cineasta que vem, inclusive, gratuitamente, vai fazer a exibição do filme Todas as Manhãs do Mundo, seguido de palestra, domingo, às 9 horas da manhã, no Sebrae. A gente quer agradecer o Sebrae. Quem que é esse Lawrence Waba? Ele ganhou o Emmy Awards de 2013, né, pelo programa América Selvagem, da NetGeo, produzido pelo Canal Azul, em parceria com a Fox Filme do Brasil e a produtora francesa Bonnet Pioche, do prêmio A Marcha dos Pinguins. Foi vencedor do Oscar. Esse filme dele foi lançado em 2017 e o Waba vem aqui exatamente para nos ajudar. É uma história narrada pelo sol e pela água, pai e mãe da vida na Terra. Imagina que negócio legal, né? O lance desse festival é que ele vai navegar em várias águas. E fazendo isso que você falou, tendo a finitude da água, a gente tem que construir ações que tenham a sustentabilidade. E o turismo em Bonito é sustentável. Isso é importante. Então, a gente quer chamar todo mundo para participar desse grande evento.
Sem esquecer que esse ano Mato Grosso do Sul completa 40 anos, a gente pode dizer que as comemorações já se iniciaram.
É verdade, olha, junto com o Festival de Bonito, que está adquirindo sua maturidade, né, nós vamos praticamente lançar esse formato de festival, essa concepção de participação, de cidadania. O Reinaldo criou de maneira inédita 5 subsecretarias, empoderando aí a questão das minorias, como LGBT, negro, índio, mulheres, jovens, e todos terão ali espaços e estandes para discutir essa questão. Pela primeira vez, o festival constrói também um sentido sentido de fraternidade, que você, nesses três princípios e pilares da democracia, liberdade, igualdade e fraternidade, a gente está consolidando lá também movimento. O Carlão, o professor Carlão, vai fazer lá a questão de cadastrar o maior número de doadores regulares nos bancos de sangue para a questão da medula óssea. Nós vamos ter o Fraternidade Sem Fronteira, que é comandado pelo Giannichini, na questão de crianças com vulnerabilidade no Brasil, na África, e esse movimento ajuda. A questão da discussão da violência contra a mulher nas escolas, que é algo vital hoje para você enfrentar, mas você tem que conscientizar os jovens, as crianças, os professores, de que isso é um absurdo a gente viver. A questão dos jovens, Lívia, é um negócio que o governador colocou muito sério. No Brasil, mataram-se 55 mil pessoas, dentre elas, a maioria dessas 55 são jovens entre 13, 19 anos, negros e pobres. Como que você vive num país desse? Precisam se juntar 150 países no mundo para dar o número de mortes que teve no Brasil dessa maneira, violenta, absurda e cruel, e que passa ao largo como se fosse natural. Isso é uma guerra. Você só pode enfrentar isso conscientizando. E a cultura pode construir, dentro desse pilar de direitos humanos, democracia e paz, esse rumo civilizatório a favor do enfrentamento da intolerância com fraternidade. Então, o festival também tem esse conceito de debater. Não queremos fazer aquele efeito cafanhoto que você passa, devasta e vai embora. Não, tem que ficar ali valores morais, valores éticos que possam aí influenciar as gerações vindouras. E isso a gente está fazendo com muito carinho.
E, secretário, essas são apenas algumas das atrações, das tantas atrações que o Festival de Inverno de Bonito vai oferecer. Para a gente finalizar, queria que você fizesse aquele convite especial para todos os ouvintes de Mato Grosso do Sul que estão acompanhando, então, a nossa entrevista.
Olha, eu quero que todos ali se encantem com o bonito, possam ali compartilhar essa alegria, porque esse é um momento de construção de uma agenda positiva. E agradecer ao governador Reinaldo por ter apostado nisso, de ter enfrentado a crise com criatividade. É bom que se diga que cultura você não tem gasto, você tem investimento. Cada um real que coloca na cultura, você ganha R$7 em termos de movimentação. Você faz com que do mais humilde pipoqueiro até o dono do hotel mais sofisticado se movimente, que faça a economia girar. Esse círculo virtuoso através da cultura ajuda muito nisso. Então, bonito já está com a sua lotação esgotada. Então, mas vocês podem ir ali, tem alguns alternativos para que você possa fazer. Tem a hospedagem solidária.
Tem os campings
também.
Tem
os campings. Então, olha, você vai estar ali alimentando a sua alma de maneira engrandecedora. E a gente conta com você. Tomara que esse festival deixe um legado de participação. Já preparando o festival do ano que vem e o Festival América do Sul Pantanal, que vai ser lá em Corumbá, em novembro.
Tá certo, então. De 27 a 30 de julho, o Festival de Inverno de Bonito. Nós conversamos com o secretário de Cultura e Cidadania, Ataíde Neri. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço e vamos a Bonito.
Tá certo. E mais informações sobre o assunto você confere no www.ms.gov.br. Eu sou Olivia Machado e falo aqui da Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul.